Alvos de preconceito, violência e exclusão, alunos LGBTQIA+ relatam que durante a vida escolar viveram momentos extremos. Este foi o caso deste estudante recentemente saído do ensino médio. Ele relembra que no tempo em que estudou em São Luís, foi chamado de câncer da humanidade por conta da orientação sexual.
Eu lembro de uma vez que tinha terminado o recreio, a hora do intervalo das aulas na escola, que ao retornar para minha sala, os meninos estavam no corredor, e quando eu senti, já foi aquele tapa na minha nuca. Eu fiquei cega de ódio, de raiva, e foi muito doloroso para mim aquilo ali. Todo mundo curtiu, algumas amiguinhas minhas na hora entrou, defendeu, mas foi doloroso, foi um dos preconceitos mais marcantes que eu já passei. E outro foi quando eu fui chamado de câncer da humanidade na sala. Aquilo ali me marcou muito, muito, muito mesmo até hoje.
Esse relato não é único. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, intitulada Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, identificou que 73% dos alunos LGBTs já foram vítimas de agressões verbais por conta da orientação sexual, dado que torna latente uma das problemáticas do ambiente escolar. Quem também investigou esse tipo de situação foi o pesquisador da Universidade Federal do Maranhão e hoje professor da Rede Pública de Ensino do Maranhão, Alberto Magno Moreira Martins. Na dissertação, ele tratou da educação e diversidade sexual, a invisibilidade nos planos de ensino da área de ciências humanas e suas tecnologias no ensino médio maranhense.
Eu me deparei com uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo com 5 mil professores do Brasil, das 5 regiões. Desses professores pesquisados, 60% dos professores e professoras achavam inadmissível as relações homossexuais, bem como trabalhar essa temática. Então, isso me impulsionou a estar aprofundando cada vez mais. Nós vivíamos na época do governo Dilma e Lula, né, quando ocorreu a primeira Conferência Nacional LGBT, e aí se percebeu o quê? Que mesmo os movimentos LGBTQIA+, tendo muita visibilidade, uma atuação muito grande, também crescia a violência sofrida pelos homossexuais. E isso implicaria o quê? Na ampliação do debate relativo às questões de gênero. Pensar nesse trabalho era pensar como é abordada a temática da diversidade sexual e mais especificamente a homossexualidade no ensino médio maranhense.
Como base, Alberto Magno Moreira Martins usou a realidade de uma escola de referência em São Luís.
Ao analisarmos os planos de ensino, né, das disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias dessa determinada escola, o plano ele vinha dizendo da necessidade de trabalhar a questão da diversidade sexual. Só que quando a gente pegava, ia analisar o detalhamento desses planos, a gente identificou que, por isso que eu coloco a invisibilidade, o I entre parênteses. Por quê? Porque mesmo tendo toda a documentação legal falando da necessidade de trabalhar a temática, os professores continuam não trabalhando.
Dificuldades como as relatadas pela supervisora de uma das escolas da Rede Pública do Maranhão, na capital, Ana Cleide Costa Oliveira.
Nós sabemos que a escola é um ambiente no qual entramos em contato desde a primeira infância e com a diversidade humana também, né? Então, o papel da escola, né, enquanto instituição, é formar cidadãos enfrentando as suas habilidades para atribuição de papéis no meio social. Então, quando o assunto é homossexualidade, a escola, né, ela resume seu tratamento a comentários mais genéricos, né, distante da normalidade.
E ainda, o tratar de forma aberta essas questões.
Constatou-se que no espaço escolar, né, que dentro das escolas, existem muitos entraves de relações quanto a essa questão. Professores, né, nós professores enfrentamos essa dificuldade no manejo, né, quanto aos estudantes, né, de tratar abertamente dessas questões. Constantemente, o aluno, né, o jovem, ele é discriminado por colegas dentro dessa sociedade, e essa sociedade que eu me refiro é a escola, né?
Discriminação que até pouco tempo fazia parte da vida escolar deste estudante.
Então, o preconceito eu percebi na minha escola assim, mais como uma forma velada. Por exemplo, numa matéria de educação física, se eu escolhesse vôlei e não futebol, era visto como algo errado, entendeu? Por que você tá escolhendo um esporte que é de menina e não um esporte que era de menino, como era visto na época? Minha decisão era questionada.
Os amigos com orientação sexual semelhante também sofriam.
Vi amigos meus que cansaram de sofrer preconceito muito, muito agressivo, de ser empurrado, ser chamado de gay, de viado, porque andavam de forma vista para eles uma forma que não era como homem. Cansei de ver esse tipo de preconceito. Comigo não era direcionado porque, como eu sempre fui muito alto, hoje eu tenho 1,83m, eles tinham receio de brincar com quem fosse mais alto ou fosse mais forte. Mas com pessoas que não tinham como se defender, fossem menores, eles brincavam, puxavam brincadeiras mesmo agressivas, de a pessoa passar no corredor e eles brincarem de não tocar na pessoa com medo de pegar algum tipo de doença.
Situações que apontam para a invisibilidade, ignorância e preconceito. O pesquisador Alberto Magno Moreira Martins comenta.
Esse trabalho, ele demonstrou nas análises que é quase invisível como se dá essa discussão. Mesmo a gente percebendo que a discussão das categorias diversidade, orientação sexual, homossexualidade e inclusão ainda causa muita polêmica. Isso porque, tanto devido a preconceitos ou ignorância em relação à temática.
Por isso, a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, conforme observa a secretária adjunta da pasta, Nádia Dutra.
No caso da SEDUC, o tema da diversidade sexual e a visibilidade também, o respeito à diversidade de gênero, ela é trabalhada como um tema socioeducacional, onde os professores das várias áreas podem e devem inserir na rotina pedagógica, tanto através de projetos como do próprio currículo formal.
E ainda,
a portaria publicada conjuntamente com a SEDPOP, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDPOP, em 2018, que trata sobre o uso do nome social em respeito também a essa perspectiva de trabalho com as diversidades e valorização das diversidades na escola e também do combate à homofobia, transfobia e qualquer tipo de preconceito que possa, de repente, figurar ou aparecer no ambiente escolar.
Ações importantes que apontam para a valorização da diversidade sexual. Desafio identificado durante os estudos do pesquisador Alberto Magno Moreira Martins e que se mostram atuais.
Fazer a estabilização da trajetória, ela vai implicar o quê? Que se precisa ter a valorização da diversidade sexual. Essa valorização, ela acaba se tornando bandeira de luta. E essa bandeira de luta, ela se traduz no combate à discriminação e aos estereótipos discriminadores. E que isso, que vai dar toda essa sustentação, será a educação. Para isso, os professores e as professoras precisam está pensando de uma educação que atenda e que respeita a diversidade.
Borges Júnior para o Frequência Gêneros.